Baruchim Abaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Tetzaveh. Em nossa parasha, a Torá nos ensina sobre as vestes especiais que foram usadas por Aharon e seus filhos, os sacerdotes. Encontramos no capítulo 28, versículo 2, Ve'asita bigdei kodesh l'aron achicha lechavod uletif'aret. Faz vestes sagradas que serão tanto dignificantes como belas para teu irmão Aaron. E a Torá nos descreve como os filhos do Aaron, os sacerdotes comuns, usaram quatro tipos de vestimentas. Aaron HaKohen, o sumo sacerdote, usava oito vestimentas. E a Torá faz questão de descrever cada roupa individualmente. Em nosso shiur de hoje, vamos falar um pouco sobre uma destas vestimentas, que se chamava o avnet, ou cinto. Encontramos no Maimonides, que diz o seguinte, Kohanim shelavshu bigdei kehuna. Um kohen, um sacerdote, que se vestiu com as roupas especiais dele, não durante a hora que ele estava servindo no Bet HaMikdash, no Templo Sagrado, ele transgrediu uma proibição explícita da Torá. Sabemos que o avnet, o cinto especial que os sacerdotes usaram, era feito de kilaim. Kilaim significa uma mistura de lã e linho. A Torá de Zoramam somente permitiu ao kohen, o sacerdote, usar esta roupa bechat avodá durante o tempo que ele está servindo Deus no Bet HaMikdash, no Templo Sagrado. Se o kohen fez uso destas roupas, mesmo sendo no Bet HaMikdash, mas Shelo Bishat Avodah não estava dedicado ao serviço de Deus, ele transgrediu uma lei explícita da Torá. O Raived, Rebbe Elezer ben David, um contemporâneo do Rambam, discute e não concorda com esta lei. E diz o Raived, Bem Migdash, se o Kohen e o sacerdote se encontra no Templo Sagrado, mesmo não servindo a Hashem naquela hora, mesmo não fazendo avodá, ele não transgrediu nenhuma lei e é permitido ele usar o cinto acima mencionado. E para entender melhor esta discussão entre Maimonides e Raived, nós vamos hoje, no nosso shiur, se aprofundar um pouco sobre a proibição de kilaim, que significa misturas proibidas, e nós vamos entender bem os motivos por que o Rambam e o Raived discutem. O nome Kilaim, que significa uma combinação proibida, engloba várias proibições. Encontramos na Torá que é proibido lotil bashatnez, não vistas uma mistura proibida onde lá e linho estão juntos. Também encontramos mais uma proibição que faz parte desta categoria, Lotacharosh bishor ubachamor yardav. Você não pode arar um campo com um boi e jumento juntos. Assim também, em Parshat Kedoshim, encontramos o versículo que diz o seguinte, Et chukotai tishmoru, guarda meus decretos. Não cruzes teu animal com outras espécies. Não semeis teu campo com espécies diferentes de sementes. Não vistas uma roupa que contenha uma mistura proibida de texturas diferentes como lã e linho. Faz parte desta proibição também a mistura de carne e leite. Ou seja, na Torá encontramos várias combinações e misturas proibidas que todos fazem parte de uma proibição geral que se chama kilaim. Misturas e combinações proibidas. E apesar que vimos que estas leis fazem parte de um grupo de proibições que a própria Torá chama Chukim, Chukotai, meus decretos, mas mesmo assim sabemos que o Rambam nos diz que mesmo sobre estas leis, que é difícil encontrar motivos e explanações, cabe a nós se esforçar ao máximo e tentar descobrir qual que é a razão e o motivo da mitzvah. Apesar que mesmo após de procurar, a mitzvah continua sendo um chok, um dogma e uma lei que nós não podemos explicar ela totalmente, mas o que cabe a nós entender, vamos se esforçar ao máximo. Por isso, vamos tentar hoje entender o que está por trás desta lei de Kilaim, misturas e combinações proibidas. O Rabbeinu Bechaye nos oferece uma explicação al derech HaKabbalah, usando uma explicação da Kabbalah. E diz o Rabbeinu Bechaye, quem mistura min bishe'eino mino, quem mistura espécies diferentes, ele causa disputa e discussões e é contra a harmonia. Já que ele está misturando forças elevadas, superiores, causando uma anulação de seus poderes, e ele está tirando eles da sua missão. E continua Rabbeinu Bechaye, o Cain e Hevel, os dois filhos do primeiro homem chamado Adam Arishon, eles eram Kilaim, representa uma mistura proibida. O Hevel representa um bom espírito, e o Cain representa o lado negativo e ruim. E a Torá também nos ordena de se afastar de tudo que é ra, ruim e negativo. Por isto, a Torá exige de nós respeitar esta proibição de Kilaim. Porque esta mistura e combinações que a Torá não aceita significa misturar extremos totalmente opostos. E juntar estes extremos, o resultado não é desejável. E por isto que a Torá nos proibiu usar lá e linho. Já que o Cain e Hevel, os dois filhos do Adão, representam, o Cain trouxe o seu presente das frutas da terra, que era linho, e Hevel trouxe o seu presente de seu rebanho, que era lã. Lá representa o lado bom, o lado de Gdushá, o lado da santidade, enquanto Cain representa o lado negativo, que se expressa metaforicamente através do linho. Por isso a Torá exige de não juntar Tzemer e Pishtim, lá e linho. Quem aproveita de uma roupa e veste uma roupa que contém lá e linho, ele mistura forças superiores. Ele termina dizendo que o nosso povo Israel foram advertidos de não juntar estes opostos, para cada de nós saber que ele tem que se afastar do lado da impureza, ele tem que se santificar como espírito sagrado. E para entender melhor este conceito cabalístico que acabamos de ouvir do Rabbeinu Bechaye, existem duas explicações. A primeira explicação, nós não podemos misturar o lado bom com o lado ruim. Nós não podemos fazer uma mistura do Cain e Hevel. Aproveitando as palavras do Rabbeinu Bechaye, nós devemos procurar o Ruach HaKodesh, o Espírito Sagrado, e devemos nos afastar do lado da impureza, o lado da Tumá. Sobre isso, o terceiro Rebbe do Chabad, o Tzemach Tzedek, explica o seguinte. Apesar que nos encontramos no Gdusha, quando os Midot, os atributos da Hashem, se juntam e se misturam, isso não tem nada a ver, diz o Tzemach Tzedek, com o conceito de Kilaim, misturas proibidas e negativas. Já que no Gdusha, já que no lado da santidade, tudo é Ahdut, tudo funciona com harmonia. Onde que existe uma proibição de fazer misturas proibidas é quando a gente se encontra no mundo de Klipot, no mundo onde que cabe impureza e negatividade. No mundo onde que existem estes tipos de dificuldades, onde que os Klipot, o lado negativo, ocupa o seu espaço, nós não podemos fazer misturas e combinações. Diferente é nos mundos superiores, onde tudo é Kedushá, tudo representa santidade, misturas e combinações representam harmonia e são muito bem-vindas. Mas há uma outra forma de explicar o Rabbeinu Bechaye. Não é tanto pela mistura do lado positivo e o lado negativo. Não é pela mistura da Kedushá, da santidade, como o lado da Tumá, o lado da impureza. O fato principal é que nós não devemos misturar forças superiores quando cada força tem o seu objetivo e a sua finalidade. oração na vontade de Hashem era para cada assunto e para cada criatura ocupar o seu próprio nível, tendo o seu próprio destino e missão. Por isto, podemos até dar um exemplo. O rei, quando tem vários ministros, cujo delegou para cada um deles uma tarefa, uma missão individual, a vontade do rei é que cada um executa exatamente o que lhe foi ordenado. Não cabe aos ministros sozinhos montar uma harmonia e uma junção onde que eles vão anular a individualidade que existe entre eles. Esta individualidade, com missões específicas e particulares, é algo que foi decretado pelo rei. A mistura pode servir desde que cada um consegue executar a sua tarefa e a sua missão individualmente. Mas se a mistura causa um impedimento e uma mistura de funções e a perda de identidade de cada um deles individualmente, obviamente isto é contra a vontade do rei. Por isto, devemos entender o Rabbeinu Bechai que a mistura não somente é proibida quando ele representa lados opostos, a Kedushá, a santidade, e a Klipá, o lado da impureza, como ele também nela é proibido e indesejável quando se mistura espécies apenas diferentes, com missões diferentes, também é algo que a Torá não permite. E segundo esta explicação, devemos dizer que isto que nós encontramos nos atributos da Hashem, nos Midot da Hashem, encontramos combinações e harmonia, é longe do conceito do Kilaim, das misturas proibidas. Porque Kilaim, uma mistura proibida, significa que um lado vai ser anulado. E vai aparecer uma nova entidade, uma consequência do lado direito e ao lado esquerdo. Algo totalmente diferente. Mas quando se fala sobre as misturas dos atributos da Hashem, jamais que os Midot, que os atributos se anulam. Mas cada midá, cada atributo da Hashem, ela engloba e inclui também o lado oposto, que é algo totalmente diferente, que representa a harmonia de uma qualidade muito superior. E agora que já entendemos o motivo da proibição de Kilaim, misturas proibidas e combinações que a Torá não aceita, nós vamos entender melhor o motivo que quando o Kohen, o sacerdote, usava o seu cinto, era feito de uma mistura que normalmente era proibido, ou seja, era do Kilaim. Seguindo a primeira explicação, que o motivo do Kilaim, de uma mistura proibida, é que quando se mistura espécies opostas, um representando o lado da Kedushá, da santidade, e o outro representando o lado da Sitra Acha, da Tumá, o lado oposto da impureza, devemos entender que Kilaim, uma mistura no Bet HaMikdash, era totalmente diferente. Já que no Bet HaMikdash, a Kedushá, a santidade, era tão grande, onde que o Sitra Acha, o lado oposto, não tem acesso. Em palavras bem mais simples, o Cain não entra no Bet HaMikdash. Por isto, tudo que se encontra no Bet HaMikdash faz parte do lado do Kedushá. Por isto, no próprio Bet HaMikdash, não vigora esta dificuldade do que lá em misturas proibidas. E para entender este conceito melhor, o Tzemach Tzedek oferece uma explicação. Sabemos que muitos assuntos que encontramos em nosso mundo, que ocupam um espaço inferior, representando o lado oposto, quando voltamos às suas origens, como que eles são nos mundos superiores celestiais, eles ocupam um espaço e representam um nível totalmente diferente. E o grande exemplo, em nosso mundo temos o Arié, o leão. O leão é um animal também impuro, mas a sua raiz e a sua fonte é muito elevado. Sabemos que ao carruagem da Hashem, um dos lados é representado através do anjo que se chama Arié, um leão. Assim também, a fonte e a raiz do Pishtim, do linho, nos mundos celestiais superiores, é um assunto gavoa meoda, muito elevado. Somente quando desce até o nosso mundo inferior, metaforicamente, representa o lado oposto. Mas nos mundos superiores, é um nível altíssimo de Kedushá, da santidade. E por isto, no Bet HaMikdash, no Templo Sagrado, o nível da santidade era altíssimo. de tal maneira que não abre espaço e não dá lugar para o Sitra Achra para o lado oposto. Linho do Bet HaMikdash representa o nível altíssimo da Kedushah, da santidade. Diferente é a segunda explicação que nós vimos antes. O problema do Kilaim, das misturas proibidas e combinações proibidas, não é devido ao fato que representa a santidade e o outro representa o Sitra Achra, o lado oposto, o lado da impureza. Mas é devido ao fato que nós não devemos misturar criaturas que têm missões diferentes, que têm finalidades diferentes. Por isso devemos dizer que a Kedushá do Bet HaMikdash era tão grande, pode-se juntar opostos. Onde que os opostos se juntam e se tornam um e único. Ou seja, não basta dizer que no Bet HaMikdash pairava espírito da santidade e por isto nós não temos a dificuldade do Kilaim dos lados opostos. Já que no próprio mundo do Kedushá nós não devemos misturar forças diferentes enquanto cada tem a sua missão. Mas devemos acrescentar que não somente que no Bet HaMikdash pairava Kedushá santidade, mas pairava aquele nível de santidade que é capaz de juntar opostos e tornar eles um. E o exemplo é aquilo que nós falamos diariamente, Ose Shalom Bimromav, que é Deus que faz paz e harmonia entre os seus anjos. O Michael é conhecido como anjo de água e bondade. Gabriel é conhecido como o anjo de fogo e gvurá, severidade e justiça. Mas quando Michael e Gabriel se encontram diante da Hashem, eles são e estão totalmente juntos. Em palavras mais simples, esta união que existe entre Michael e Gabriel, quando eles estão diante de Deus, não é resultado de seu serviço a Hashem. Mas isso vem da Hashem mesmo. Hashem consegue introduzir uma harmonia e união entre Michael e Gabriel que jamais eles são capazes sozinhos. E o exemplo sobre isso, quando os ministros do rei se encontram na presença do rei, apesar que o rei delega a cada deles uma tarefa, uma missão, uma finalidade singular e individual, mas quando eles se encontram, quando os ministros se encontram e são chamados diante do rei, eles não representam assuntos e missões diferentes. Se sente somente a presença do rei, e por isso eles se encontram numa ardut, numa união e harmonia, onde que não dá para desvincular entre eles. Onde que nós podemos sentir missões diferentes e finalidades diferentes é quando cada volta para o seu cargo e ocupa o seu espaço. Assim também é referente Kilaim, a mistura no cinto do Kohen durante a Avodá. Já que durante a Avodá não é apenas o fato que o Kohen se encontrava no Bet HaMikdash, num ambiente de Kedushá de santidade, onde que não cabe Sitra Achra, o lado oposto, isto ainda é insuficiente. Mais ainda, quando o Kohen se dedicava ao seu serviço tão importante, servindo a Hashem no Bet HaMikdash, ele se encontrava diante do rei, Melech Malchei Amlachim, o rei de todos os reis, e naquele nível não cabe todo o conceito de separação, individualização e independência. E agora podemos entender a diferença entre o Rambam e o Raivet. O Raivet, ele entendeu, o Rabbeinu Bechai, que o problema do Kilaim, de misturas proibidas, é devido ao fato que representa Cain, outro representa Hevel. Representa santidade, e o outro representa o lado da impureza. Por isto conclui o Raivet, já que o Kohen se encontra no Bet HaMikdash, independente o que ele está fazendo no Bet HaMikdash, o Bet HaMikdash, o templo sagrado, é tão elevado que não abre espaço e não deixa nenhuma clipa, nenhuma impureza entrar. Por isto, o Kohen no Bet HaMikdash, ele pode usar o cinto sagrado, já que no Bet HaMikdash não tem impureza. Entretanto, o Rambam segue a segunda explicação, que o motivo de Kilaim não é pela mistura do lado positivo como o lado negativo, mas é mais devido ao fato que nós devemos misturar espécies que têm finalidades e missões diferentes. Por isso diz o Rambam, para poder usar Kilaim, para poder usar uma mistura proibida, normalmente proibida no Bet HaMikdash, não basta o fato de Kohen do sacerdote se encontrar no Bet HaMikdash. Somente quando o Kohen é Bishat Avodah, está servindo a Hashem, servindo a Hashem, ele está anulado e submisso diante de Hashem, que nem o ministro diante do rei, neste momento ele pode usar Kilaim, porque neste momento não cabe divergências, disputas, argumentos, até que não cabe tarefas singulares, individuais. O que vigora naquele momento é a glória, a onipresência e a plenitude de Hashem. É bom anotar que esta lei se expressa junto no avnet, o cinto que os sacerdotes usaram. O cinto é para cumprir o nosso dever, Hikon Likrat Elokecha Israel, te prepara quando você vai se encontrar com o teu Deus. Ou seja, quando a pessoa se prepara para rezar, até hoje a pessoa deve usar o cinto denominado Gartel, que representa o seu preparo para poder se colocar diante de Hashem. Por isto que encontramos que o cinto que os sacerdotes usaram eram 32 amot. Um amá é mais ou menos 50, 60 centímetros. Ou seja, ele conseguiu se enrolar com o cinto de 16 metros, completando 32 voltas. O número 32 representa lev, coração, já que a essência da nossa alma se manifesta principalmente em nosso coração. A reza é a hora quando cada Yehudi se coloca diante e na frente da Hashem, representando o conceito que mencionamos acima, ocorrendo quando está diante da Hashem, divergências e missões diferentes não vigoram. O que significa estar na presença e diante da Hashem? Como homens comuns que somos, poderíamos pensar que só sadiquim, pessoas justas, têm mérito para estar diante do semblante de Hashem. Porém, este é um profundo engano. Já que Hashem permeia, envolve tudo e a todos, o que Ele espera de nós é nossos atos de bondade com sinceridade e honestidade, nossos rezas dirigidos a Ele, com a consciência e percepção que nestes momentos estamos diante dele, e o nosso estudo da Torá e no cumprimento da mitzvot, que são a sua pura e verdadeira vontade. Para estarmos diante da Hashem, basta que queiramos cumprir as suas leis com determinação e confiança nele. Chazak u Baruch.